DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, João Lourenço completa um ano na presidência de Angola. Vamos ouvir o que dizem os angolanos sobre a sua governação.
Se continuam assim, tirando aqueles que estavam primeiro e meter outras pessoas, acho que nem vamos ter uma Angola muito bonita.
É só mais uma artimanha. Para ele ter, sei lá, mais credibilidade para recuperar a confiança dos outros países.
Não é em um ano que ele vai poder mudar o país.
Presidente de Moçambique discursa na Assembleia Geral da ONU e pede mais apoio ao processo de reintegração das forças residuais da RENAMO.
Apelamos para que mais assistência seja dada para a materialização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos armados residuais.
E vamos ainda a clima, numa das maiores batalhas das autárquicas moçambicanas. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 26 de setembro. O presidente angolano tomou posse há precisamente um ano, a 26 de setembro de 2017. A DW África saiu à rua para saber o que pensam os angolanos sobre os primeiros 365 dias de João Lourenço no poder. E as opiniões dividem-se. Há quem destaque o combate à corrupção e elogia as exonerações levadas a cabo pelo chefe de Estado, mas também há quem o acuse de artimanhas políticas. Um trabalho de Burralho Ndomba, em Luanda.
Cidadãos angolanos, na sua maioria jovens, começam a acreditar num futuro melhor para o país, tudo devido a algumas aberturas que estão a se verificar no mandato de João Lourenço. Os populares entrevistados nas ruas de Luanda deram notas positivas às exonerações e também às recentes detenções de ex-governantes. O estudante de medicina Áureo dos Santos diz que já se pode falar de combate à corrupção em Angola.
Forçar a pessoa a mudar esse hábito de suborno. Isso é um progresso que eu estou tenho notado que está tendo de grande efeito. O nosso país está no monólogo, praticamente só está estagnado no custo do petróleo. E ele quer diversificar a nossa economia. Então, dando oportunidade a empresários estrangeiros vindo cá, e eu acho que isso é uma das grandes mais-valias que ele está fazendo no nosso país.
Para o estudante de Relações Internacionais, Sidney Jorge, neste primeiro ano, o presidente da República procurou conquistar a confiança da comunidade internacional.
A política externa, que agora está num processo de mais abertura com alguns autores do sistema internacional, nacionais. Bem, há pouco tempo o presidente está numa nova cimeira em Nova York para poder tratar de N assuntos relativamente ao desenvolvimento do processo econômico de Angola.
António Pinto e Quintas Francisco são funcionários públicos. Os dois apontam as exonerações como o ponto mais alto da governação.
As mudanças, a exoneração de certas pessoas que estão muito tempo nos seus cargos, que não estavam a fazer mesmo nada.
Se continuam assim, tirando aqueles que estavam primeiro e meter outras pessoas, acho que nem vamos ter uma Angola muito bonita, com muito orgulho de viver e de ser angolano.
Entretanto, há quem não vê melhoria com o mandato de João Lourenço. O estudante Jair Pedro entende que o presidente angolano quer ganhar a confiança do povo com exonerações e discurso de combate à corrupção.
Não, é só mais uma artimanha. Para ele ter, sei lá, mais credibilidade que o Zé do internacional para recuperar a confiança dos outros países, o dólar.
Na verdade, ainda não há nada de relevante na política social da administração J-Law, fora dos concursos públicos para a admissão de novos professores e enfermeiros. Mas, ainda assim, alguns cidadãos acreditam que o seu o presidente poderá cumprir com as promessas, tal como diz Sidney Jorge.
A questão do saneamento básico, a questão da saúde, essencialmente. Mas, dia após dia, nota-se que esse problema tem sido resolvido diante das questões que abalam a sociedade.
Para os populares de Luanda, a capital do país, há uma luz no fundo do túnel.
Nós já não somos perfeitos, estamos sujeitos a errar. Com certeza que ele vai dar o seu melhor. Se ele levantou um dia e disse que sou capaz de dar uma força para ajudar a melhorar o país, eu acho que com isso, eu tenho a certeza que vai fazer quase na perfeição.
Não é em um ano que ele vai poder mudar o país.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E nós fazemos a mesma pergunta aos nossos ouvintes. Como avalia o primeiro ano de João Lourenço na presidência de Angola? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio a acompanhar as mensagens. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Já chegaram muitos comentários dos nossos ouvintes. Albino Mochanga considera positivo o primeiro ano de João Lourenço na presidência. Pelo menos teve a coragem de levar tubarões, corruptos e ladrões à justiça, anular adjudicações milionárias feitas à família de José Eduardo dos Santos, dispensar altas patentes militares, o que não é fácil pode fazer em África. O próximo passo é baixar os custos de funcionamento do Estado, apertar a corrupção e levar Zé Du para a cadeia. Se Filipe Nyusi fizesse o mesmo em relação aos seus pares, possivelmente Moçambique já teria de volta a sua credibilidade internacional, é o que diz este nosso ouvinte moçambicano. Acácio Fulgêncio diz que o presidente angolano está a marcar a diferença ao tentar romper com o legado do senhor José Eduardo dos Santos. Força, João Lourenço.
Muito obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos a dar voz aos ouvintes. Participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional inicia hoje em Luanda negociações com o governo angolano para um programa de financiamento a 3 anos de até 4,5 mil milhões de dólares. De acordo com o Ministério das Finanças, o início das negociações do programa de financiamento estava previsto para outubro, mas foi antecipado. A missão estará em Luanda até 5 de outubro, dando sequência ao pedido de assistência feito pelas autoridades angolanas. José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, está detido numa cela VIP da cadeia do hospital-prisão, à parte dos reclusos de delito comum. Segundo os serviços prisionais, o filho do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, detido preventivamente sob a acusação de má gestão do fundo e de alegado envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares, está numa vivenda existente na cadeia, separada por grades da ala destinada aos restantes reclusos, e que a alimentação é-lhe fornecida diretamente pela família. Segundo as fontes, são procedimentos normais utilizados pelas altas personalidades detidas preventivamente na cadeia de São Paulo. Em Moçambique, o início da campanha eleitoral esta terça-feira ficou marcado por 3 acidentes de viação relacionados com o processo. Uma pessoa morreu ao início da tarde quando um caminhão de carga chocou contra uma motorizada junto à Estrada Nacional 6, quando uma caravana da Frelimo seguia em direção à cidade de Chimoio, no centro do país. Outras 2 pessoas morreram atropeladas durante a madrugada quando uma viatura desgovernada avançou contra uma caravana da Frelimo que colava panfletos nos arredores de Chimoio. A viatura feriu ainda com gravidade outras 4 pessoas que recebem cuidados médicos no hospital provincial. Um grupo de 7 países anunciou apoio a Moçambique no processo de desmobilização e reintegração dos elementos armados da RENAMO. O anúncio foi feito ontem pela presidente do Parlamento moçambicano, Verónica Macamo. Alemanha, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Noruega, Suíça e Zimbábue deram resposta positiva. Verónica Macamo espera que no início do mês de outubro o processo comece a tomar um rumo prático e mais célere.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente da República de Moçambique quer mais apoio da comunidade internacional no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos homens armados da RENAMO. O apelo foi lançado por Filipe Nyusi esta terça-feira na sua intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, a decorrer em Nova Iorque. O chefe de Estado moçambicano agradeceu o apoio e carinho da comunidade internacional e pediu que continue a assistência financeira para resolver um assunto que classifica como complexo.
Não se ergue com a mesma facilidade o que se derrubou. Por isso, para se trabalhar sobre a paz, reconciliação e desenvolvimento, apelamos para que mais assistência seja dada para a materialização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos armados residuais que em breve terá início no país.
O chefe de Estado moçambicano frisou que há consenso no país e realçou os passos firmes resultantes do diálogo político dados para uma paz duradoura e sustentável e destacou os esforços de descentralização e a revisão da lei eleitoral com vista à redução de conflitos e o aprofundamento da democracia.
Estes passos firmes no diálogo político constituem um marco indelével na história multipartidária do país, pois pretendemos realizar eleições gerais sem qualquer partido armado, como aconteceu nos ciclos anteriores. Como prova de que Moçambique é cultor da democracia, a 10 de outubro próximo, terá lugar em 53 municípios do país, eleições municipais, com a participação de vários partidos e associações da sociedade civil.
Filipe Niusi aproveitou também a sua intervenção na Assembleia Geral para pedir reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Horas antes, o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, tinha também insistido no mesmo tema, com vista à presença de uma nação africana no órgão. Num dia marcado pelo discurso de defesa da soberania americana e a rejeição da governação global do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o chefe de Estado moçambicano foi um dos líderes mundiais a discursar no sentido inverso, apontando as Nações Unidas como um fórum mãe de diálogo multilateral. E o multilateralismo foi um tema recorrente nos discursos desta terça-feira, com o mote lançado no início dos trabalhos pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
World order is increasingly chaotic. Power relations are less clear.
A ordem mundial é cada vez mais caótica. As relações de poder são menos claras. Os valores universais estão a desaparecer. Os princípios democráticos estão sob ameaça. Temos o dever de promover um sistema multilateral renovado e reforçado.
Reinvigorated and strengthened multilateral system.
No sentido contrário, surgiu Donald Trump com a defesa da agenda América em primeiro lugar e ataques à comunidade internacional. O presidente norte-americano criticou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, do qual se retirou em junho, e atacou o Tribunal Penal Internacional, afirmando que não tem nenhuma legitimidade e nenhuma autoridade. Trump anunciou ainda que vai limitar a 25% a contribuição dos Estados Unidos para as missões de paz da ONU, contra os atuais 28%, e que vai rever a ajuda a outros países que sejam amigos. Mas o principal alvo do discurso desta terça-feira foi o Irão, com o presidente norte-americano a pedir a todas as nações do mundo que isolem Teherão pelo comportamento agressivo que exibe. Em resposta, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, acusou os Estados Unidos de quererem derrubar o regime iraniano e classificou como terrorismo económico o restabelecimento de sanções ao país por parte de Washington, depois de abandonar o acordo nuclear de 2015. A tensão entre os Estados Unidos e o Irão promete continuar a marcar a semana de reuniões em Nova Iorque.
DW Deutsche Welle.
Climane promete ser um dos maiores campos de batalha das autárquicas moçambicanas. A campanha para as eleições de 10 de outubro já está nas ruas da cidade, onde há muita expectativa depois da destituição do edil Manuel de Araújo, que abandonou o MDM para se juntar à Renamo. Já o candidato do Movimento Democrático de Moçambique para a autarquia de Climane, Rogério Aruaru, teme ser julgado com base numa queixa apresentada pela Frelimo, que o acusa de vandalizar a sua sede. Marcelino Moeia tem mais informações.
Os concorrentes dos quatro partidos no terreno, nomeadamente da Resistência Nacional, Movimento Alternativo, Movimento Democrático e a Frente de Libertação de Moçambique, que se candidataram para participar nestas eleições autárquicas em Climane, saíram à rua para pedir o voto dos eleitores aos seus respectivos programas de governação. O candidato da Frelimo, Carlos Carneiro, prometeu no seu comício na unidade residencial de Xirangano impulsionar a prática de atividades de geração de renda, caso consiga vencer estas eleições.
Queremos parar com essa onda de assaltos, queremos parar com a criminalidade. Então, com isso, os serviços devem continuar. E nós, como Frelimo, eu encabeçado na lista da Frelimo, faremos de tudo para que, de facto, isso tudo aconteça. Em algumas zonas da cidade, sofremos erosão em grande escala. Isso nós queremos recuperar. Queremos ver a nossa população a praticar a agricultura, a praticar a pesca, a fazer trocas comerciais livremente.
Na mesma altura, o candidato da Renamo, Manuel de Araújo, escolheu o bairro Três Fios para o seu primeiro discurso de campanha.
Nós temos seis prioridades. O primeiro pilar é o pilar do desenvolvimento da economia local. Sem um desenvolvimento robusto da nossa economia, nós não poderemos ser aquela cidade com que nós sonhamos. A Zambésia, de que a cidade de Climane é capital, durante 40 anos, foi a província com menos investimento. E isso ressente-se na infraestrutura da cidade. Nós vamos apostar para investir na criação de mais estradas de pavé, de mais estradas em Alcatrão, na construção de pontes.
Quanto ao candidato Rogério Aruaru, do Movimento Democrático de Moçambique, também começou sua campanha eleitoral esta terça-feira. E na próxima quinta-feira, será ouvido pela Polícia de Investigação Criminal na sequência de uma queixa apresentada pela Frelimo, que o acusa ter invadido a sua sede durante a realização de recenseamento eleitoral em maio último.
Eu estou a ser intimado, e não o partido, e já fui constituído arguído. É uma simples intimidação da Frelimo. Eles queixam especificamente nesse período porque eu sou cabeça de lista. Intimidar o cabeça de lista, para o cabeça de lista ser condenado, é essa manobra da Frelimo.
Movimento Alternativo de Moçambique, uma nova formação política que pela primeira vez é concorrente neste pleito eleitoral, também deu início à sua campanha. O cabeça de lista desta formação política, Tadeu António, disse que o seu manifesto eleitoral defende quase que exclusivamente a redução do custo de vida para os munícipes.
E outros partidos já estão em desuso, estão a desmoronar. Então, o surgimento do Movimento Alternativo de Moçambique está sendo uma salvação para os munícipes da cidade de Quelimane. O país em geral está numa situação de crise financeira. Então, a nossa aposta é reduzir, sim, o custo de vida para os munícipes da cidade de Quelimane. O Movimento Alternativo de Moçambique está preocupado em fazer da cidade de Quelimane uma cidade limpa, uma cidade em condições.
A campanha eleitoral para as eleições autárquicas que iniciou esta terça-feira termina no próximo dia 7 de outubro, 3 dias antes da realização das eleições autárquicas. De Quelimane para DW, Marcelo Moya.
DW Notícias.
O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, garantiu esta terça-feira, numa intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, que as eleições presidenciais previstas para 23 de dezembro serão tranquilas e credíveis. Kabila, impedido de se recandidatar pela Constituição, elogiou os esforços efetuados por toda a classe política para a organização de eleições. O presidente congolês aludiu também aos esforços levados a cabo para a segurança interna e garantiu que a paz foi consolidada no centro do país, com uma reinserção muito avançada das famílias deslocadas. França, Alemanha, Portugal e Espanha anunciaram que vão receber os migrantes socorridos no Mediterrâneo pelo navio humanitário Aquarius. O governo de Malta autoriza o desembarque no seu território dos 58 migrantes, que serão imediatamente distribuídos por outros países. O navio fretado pela SOS Mediterrâneo percorre o mar para recolher migrantes que tentam a travessia clandestina em direção à Europa. É a única embarcação privada de resgate a operar na zona, no centro de várias crises diplomáticas. 10 meses depois, a Alemanha e a Arábia Saudita chegaram a acordo para reatar os laços diplomáticos. No ano passado, a Arábia Saudita retirou o seu embaixador da Alemanha depois de o ex-chefe da diplomacia alemã, Sigmar Gabriel, acusar Riad de se intrometer nos assuntos políticos internos do Líbano. Ontem, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, lamentou o mal-entendido e a Arábia Saudita anunciou o regresso do seu embaixador a Berlim. A Igreja Católica Alemã apresentou um pedido de desculpas oficial às vítimas de mais de 3.600 casos de abuso sexual na instituição. A Conferência Episcopal da Alemanha admitiu ter vergonha por ter ignorado durante anos os casos de pedofilia envolvendo padres católicos no país e manifestou a sua determinação para que os responsáveis sejam punidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, recordo que lhe perguntámos como avalia o primeiro ano de governação do presidente angolano, João Lourenço, e continuam a chegar comentários, Madalena.
É verdade. César Gabriel de Oliveira dá nota 10 a J-Lo pelo primeiro ano no governo e Hélio Reno Sala acha que o presidente angolano está no bom caminho. No primeiro ano de governação, mostrou que algumas práticas arbitrárias de detenções de cidadãos angolanos sem motivo ficaram para trás com José Eduardo dos Santos. Positivas também são as investigações de corrupção dos protagonistas do antigo governo. Gelo está a dar passos positivos no setor e, por isso, este ouvinte espera que daqui a um ano trabalhe também na reestruturação da economia para acesso de todos os angolanos aos recursos naturais e não só à elite angolana. E a avaliação que Adelaide Candé da Guiné-Bissau faz do primeiro ano de João Lourenço na presidência de Angola é positiva porque a maior parte das suas promessas estão a ser cumpridas. Também nos escreveu o Vuma Félix Beston e diz que João Lourenço ainda não o convenceu. Ele está muito preocupado com exonerações e cadeias dos outros, mas a economia continua péssima, ou seja, nada de melhor para os angolanos. Neto Paulino também afirma que há passos visíveis no combate à corrupção em Angola, mas a pobreza continua visível entre a população. Azarias Macasa lembra que João Lourenço foi e está a ser destaque não só em Angola, mas também em todo o continente africano. Armando Manuel acha que Gelo está também no bom caminho. Ele está a tentar mostrar ao ex-presidente José Eduardo Santos o que é a democracia, algo que José Eduardo Santos não sabia definir. E agora o rumo ao repatriamento de capital também está a ser levado a cabo. Portanto, se ele não se desviar deste caminho, trará a paz e a prosperidade aos angolanos. Gabriel Samsone diz que João Lourenço é um presidente corajoso, que não olha para o partido primeiro para depois tomar uma decisão. Comparando com Moçambique, Filipe Nyusi tem sérios problemas em romper com a política e tomar decisões corajosas como João Lourenço.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Continue a acompanhar-nos. Até lá, tenha um bom dia.